Aos amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente fazer um alerta importante. Lá no Centro-Oeste, a situação é bastante complicada em relação à ferrugem asiática. Quem vai explicar para a gente o que está acontecendo e a importância de se prestar atenção nessa doença, nessa próxima safra, é o Vanderlei Dias Guerra, consultor em proteção de plantas. Vanderlei, que está rodando o estado e está vendo uma situação bastante preocupante, principalmente em relação às guaxas, às sojas guaxas por todo o estado, principalmente lá no Mato Grosso. Vanderlei, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Safra prestes a começar, plantio prestes a acontecer e temos uma situação que preocupa. O que que está acontecendo, Vanderlei?
Então, boa tarde, amigos do Notícias Agrícola, Alexander, tudo bem? Um abraço a todos. Alexander, essa é a situação recorrente, né? Todos os anos a gente faz esse mesmo alerta e a nossa função é esta, né? Mostrar para o produtor onde que está o problema. Eu rodo Mato Grosso já desde que nós criamos o vazio sanitário em Mato Grosso, o primeiro do país, aliás, há 12 anos, em 2006, há para 12 anos. E a gente tem o costume de acompanhar e ver a situação durante o vazio sanitário, Alexander. Então, rodando aí novamente nesta entre safra, e a gente se preocupa mais em rodar entre safra quando chove, no meio do ano, como foi o caso deste ano. O pessoal colheu muito milho justamente por causa da chuvarada no meio no meio ali, durante o começo ali, no final da soja. Isso dá uma sobrevida muito maior para as plantas guaxas, Alexandre. Essas plantas de soja que nascem ali às margens da rodovia e dentro das cidades. Essas às margens da rodovia, normalmente elas acabam morrendo, a concessionária às vezes ela roça ali os 4 metros laterais, mas dentro da cidade, Alexandre, é a situação mais grave que nós temos encontrado durante esse tempo todo. Eu estive recentemente. Comecei por Campo Verde, né, que é a região que chove mais cedo. Normalmente o pessoal já deve ter até quem começou a plantar por ali. Mas Campo Verde, Primavera do Leste, num segundo momento fui para a região Médio Norte, Norte, a região Oeste, fui até Sapezal, Campo Novo do Parecis, Diamantino. E agora, semana passada ali, eu fui até a BR-163, Sinop, passei por Nova Mutum. E todas essas cidades, Alexandre, todas elas têm planta guaxa. Existem algumas regiões que a quantidade de ferrugem na guaxa é bem menor. Por exemplo, a BR-163, Sorriso, Lucas, Sinop é uma região relativamente tranquila. Complicada foi a situação que eu vi em Nova Mutum, locais que tem muita planta guaxa e tem a ferrugem. Por que que eu digo complicada? Normalmente esses locais onde a gente encontra planta guaxa, Alexander, a gente faz o alerta, a gente mostra para o produtor, o prefeito toma providência, o sindicato rural vai junto ali, né, os locais ali, as revendas, o lugar onde tinha a planta guaxa, eles acabam destruindo. Mas essa planta nos indica qual é a situação da ferrugem nela naquele momento. E isto é que é importante. Então, quem olha meus alertas ali, se você procurar ali Vanderlei Dias Guerra no Facebook, você vai ver onde é que eu encontrei essas plantas guaxas. E eu costumo dizer que a gente aproveita, infelizmente, a presença dessas plantas guaxas, e eu estou fazendo um trabalho amplo aí, coletando essas amostras, para fazer uma análise mais completa sobre elas, Alexandre.
Muito bem. Vanderlei, a gente tem aqui algumas fotos que você enviou para a gente. Eu vou pedir para o Pedro colocar no ar a foto que mostra essas plantas, principalmente nas cidades, né? Em locais, mesmo de passagem aí dentro das cidades. O que que isso traz de consequência aí para o aparecimento do fungo? Essa soja, se ela está contaminada com fungo, ela vai chegar até o campo, até as lavouras, Vanderlei?
Com toda certeza, Alexander. A gente sabe que o inóculo, o fungo inicial que chega inicialmente na lavoura é o inóculo local, é um fungo local, que está na região de produção. Então, quais são as plantas que sobrevivem? São essas na cidade, porque ali, via de regra, o pessoal joga uma água para molhar a rua, corre uma água pluvial ali, ou alguém que lava um carro. Então, essas plantas permanecem vivas por mais tempo. E o fato de ter chovido, por exemplo, agora no mês de agosto, deu lugar que choveu mais de 100 milímetros, o produtor já me ligava, ó, já posso começar a plantar? Então, isso significa que já tinha umidade ali até mês de junho e choveu, e de repente agosto chove de novo, Alexander. Isso propiciou a terceira situação básica necessária para que a ferrugem ocorra. São três as situações necessárias. Primeiro, tem que ter o inóculo, o esporo no ar. Nesse caso, ele já estava presente na planta guaxa. Tem que ter a planta verde e tem que ter uma condição climática, uma condição de umidade e temperatura, especialmente, para essa ferrugem permanecer e, no caso, que é mais grave, não só permanecer, mas a ferrugem continuar o seu ciclo. Então, o que eu achei muito, fiquei muito impressionado, ainda ontem um produtor aí de Campo Novo do Parecis, o Osmar Mariucci, a gente tem que agradecer muito, o Thiago, um engenheiro agrônomo, eles coletaram uma amostra, eu falei, vão em tal lugar, queriam saber, Wanderlei, você está achando guaxa, aí a gente não consegue ver onde que elas estão. Aí eu falei, dá uma olhada para nós ali, vai lá na rede pluvial de Campo Novo do Parecis, ali na saída para Deciolândia, dá uma olhada. Ele foi lá, rapaz, está cheio de planta de soja. Eu falei, não, aproveita e arranca e manda para mim. Eles mandaram ontem esses pés de soja para mim, Alexander, e eu fiz análise, tá? Esse último alerta que eu fiz no Facebook. O que chama atenção é que essas plantas de soja estão com ferrugem e a ferrugem está esporulando. Quer dizer o quê? Quer dizer que a ferrugem está ativa, ativa, independente de eu ter colocado ou não em câmara úmida. Significa o quê, Alexandre? Que já existe condição ambiental adequada na região para a ferrugem reiniciar seu ciclo. Por que que eu digo reiniciar? Neste período de seca, a ferrugem que veio lá, que sobrou dos plantios, do final do plantio ali, do final da lavoura de soja, março, abril, a ferrugem ela tem que achar algum lugar para subsistir. A gente chama, é um patógeno obrigatório, ela precisa da planta verde. Então, essa ferrugem ficou nessa planta guaxa que estava nessa condição de umidade. E ela ficou por ali com uma certa dificuldade em se multiplicar, fica uma orédia ali fechada, a orédia é de onde saem os esporos. Deu uma condição mínima de umidade, a planta fica túrgida, ela absorve água e esta orédia se abre e esporula. E foi justamente o que eu encontrei nessa amostra coletada ontem. Já tem produtor que plantou soja. Então, a ferrugem está ativa, está esporulando. Você me perguntou no início, qual é o risco disso? O risco é total, porque essas plantas, elas estão a 50... No caso de Nova Mutum, ele estava ao lado de uma lavoura, de onde vai ser plantada a soja. Então, é uma questão muito simples. Você tem o inóculo, você tem a ferrugem numa planta guaxa, e na sequência você faz uma lavoura de soja, e vem a chuva, vem a umidade adequada, vem o vento, essa ferrugem que está na guaxa, logicamente ela vai saltar para essa planta de soja que está tenra, acabou de nascer por ali, e ela vai certamente infectar.
Ô,
Então a
Vanderlei.
gente tem chamado, Alexandre,
Pois não.
alertado todos os anos o produtor. O produtor tem feito o seu trabalho, a gente percebe isso. Mas se ele tiver uma planta de soja em volta do barracão, no fundo da casa, na frente da fazenda, e sobretudo dentro da cidade. Esse alerta vai para os prefeitos, secretário de Agricultura, secretário de Serviços Urbanos. Essas plantas que ali estão representam no mínimo uma aplicação a mais que o produtor vai ter que fazer de fungicida. Agora você imagina 9 milhões de hectares em Mato Grosso, uma aplicação a mais, bota aí R$ 100 por hectare numa aplicação no mínimo, faça as contas, qual é o prejuízo e, consequentemente, em perda de produtividade de arrecadação desse mesmo município. É uma conta simples que me parecem os gestores municipais não querem fazer.
Agora, o Vanderlei, você já falou para a gente que tem a condição para esporulação aí, para, enfim, para o fungo se reproduzir. Um mutirão agora ainda funcionaria ou já dá para dizer que o fungo está instalado?
Foi bom você falar isso. Os primeiros alertas que eu fiz ali em Campo Verde. Me ligou um grande produtor ali, ó. Vou até citar ele, o Zeca Bortoli, do Grupo Bom Futuro. Vanderlei, onde que é isso? Que situação é essa? Eu aproveitei, fiz mais uns vídeos e mostrei para ele. Aí ele acionou o prefeito, acionou o pessoal, o prefeito colocou a turma dele lá, arrancaram lá dois caminhões de planta guaxa de soja e de algodão, puseram fogo, e isso debela um pouco o problema. Só que o que eu estou mostrando, Alexandre, é um indicativo. As plantas que eu encontrei e as que eles encontraram, certamente não são todas as que existem. Existem muito mais plantas por ali. Então, um mutirão hoje, claro que seria bom, porque nós vamos começar o plantio, está meio seco, né? O pessoal vai plantar mais no final do mês, início de outubro. Essa soja vai estar em condição de maior facilidade, né? Vamos dizer assim, em suscetibilidade em adquirir doença ali pelo estágio reprodutivo. Então, final de novembro, mais ou menos, é que a gente já espera, início de dezembro, as primeiras ocorrências. Então, a gente tem um certo tempo entre o momento que essa ferrugem pode chegar. Eu diria que não basta roçar essas plantas, porque o esporo que ali está, estudos que a gente fez aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, mostra que mais de 40 dias o esporo permanece viável mesmo na folha seca. Apesar dele ser um patógeno obrigatório, ele precisa de uma folha verde para se multiplicar. Ele estando na folha seca, por mais de 40 dias, ele permanece viável. É uma situação que a gente vai dizer catastrófica, calamitosa? Eu não vou dizer que é, que o produtor deva aí sair desesperado, preocupado, quem já comprou seu produto, comprou. É apenas um alerta que a gente faz mostrando, se porventura, Alexandre, como em outros anos, tivesse já chovendo, os produtores estivessem plantando, essas plantas de guaxa também se aproveitam dessa chuva e da condição de clima adequado, a ferrugem que está nela também multiplica, se multiplica antes do que na lavoura de soja. Então, ela vai sair em muito maior quantidade das guaxas para a lavoura de soja. Então, a gente insiste. Inclusive, estou aí agora ajudando, inclusive, o Ministério da Agricultura, alguns sindicatos rurais. Eu entrei em contato com uma empresa, existe uma empresa bastante séria pelo histórico que ela fez para os produtores, montou Digilab, Minilab, tem um sistema Agrodetecta, que é detecção de previsão de ocorrência de ferrugem. Estou falando da BASF, né, que inclusive patrocina vocês. Estamos aí buscando uma parceria com essa empresa para ela nos ajudar a conscientizar esses produtores e, quem sabe, até ajudar a fazer erradicação. Mas essa empresa também está nos ajudando, Alexandre, num ponto fundamental. E daí a preocupação nossa com as plantas guaxas. Recentemente, na reunião brasileira de soja, ali no final de junho, em Londrina, foi apresentada a presença, multiplicou por muitas vezes da safra passada para essa safra, a presença de um mutante, né, de uma mutação no genoma da ferrugem. Apareceu num ponto lá específico da ferrugem, que a gente chama de I86F. Este ponto está conferindo, essa mutação ocorrida nesse ponto do DNA da ferrugem, conferiu à ferrugem resistência às carboxamidas. Eu vou dizer, talvez a carboxamida mais utilizada no país. E por que que é importante esse trabalho? Eu estou coletando essas amostras de ferrugem dessas plantas baixas. Ainda hoje, acabei de mandar uma amostra lá para Campinas. Eles estão analisando para a gente saber. Olha que importância também está presente essa mutação que vai fazer com que a ferrugem seja resistente. Isso é fundamental, porque nós vamos poder, dentro de 10 dias no máximo, eu falei hoje lá com o pessoal da BASF, nós vamos ter essa informação. A gente vai poder dar os alertas para os produtores de cada região, para a gente dizer: olha, a planta guaxa, onde a gente encontrou ferrugem, e certamente em outras plantas guaxas que não foram erradicadas, o esporo da ferrugem tem estas e essas e essas características. Como a gente sabe que o mais provável é que o esporo que chega primeiro na lavoura é este, vai chegar de outros lugares, é claro. Sei que venha de outros países, países vizinhos, de outras regiões onde planta a soja na entressafra. Mas o esporo da ferrugem, da guaxa, o esporo, a ferrugem da guaxa que nós estamos encontrando, nós vamos poder dizer para o produtor qual é a situação dele em termos de virulência, se ele é mais ou menos resistente à carboxamida. E isto vai fazer com que o produtor fique ainda mais prevenido em relação às pulverizações que ele deverá fazer na safra, Alexandre. Daí a importância que eu disse lá, a gente aproveita, infelizmente, essas plantas baixas para fazer essa análise. A gente manda também para a Universidade Federal de Viçosa, estou fazendo lá meu pós-doutorado com o pessoal, e tem vários alunos, doutorado, pós-doutorado, que estão utilizando essas amostras para a gente complementar o trabalho.
Ô Vanderlei, esse gene mutante, ele foi detectado no Paraná. É possível dele já ter se espalhado então para outras regiões?
Olha, ele foi detectado em maior intensidade no Paraná, mas ele também foi detectado em Mato Grosso.
Ah, é?
Em, vou dizer assim, em 70, 80% dos locais onde foram coletadas amostras na safra, Alexander, também está presente na população. A ferrugem, ela, cada espora, aquele conjunto de esporos forma uma população. Nessa população de esporos foram detectados ali até 60, 70% de mutação. Então, ela já foi detectada também em Mato Grosso, em menor quantidade do que aconteceu no Paraná. Mas a gente já percebeu a inversão ali, vamos dizer assim, de eficiência de alguns produtos que eram mais eficientes e perderam a eficiência em relação a isso. Mato Grosso já está presente, Mato Grosso do Sul já está presente. E eu já coletei amostras desses locais também durante a safra e agora durante a entre-safra, para a gente avaliar se a situação é a mesma nas plantas baixas. Por que isso? Porque, via de regra, essas amostras são coletadas, foram coletadas em estações experimentais. E a gente acredita, eu particularmente acredito, que numa estação experimental, onde se faz uma série de pulverizações de vários produtos, pode ser que exista ali uma população de esporos residente que seja ele mais resistente ali à ferrugem. Daí a importância desse resultado que deve sair nos próximos 10 dias e nós vamos divulgar junto com a Abast, junto com o próprio Ministério da Agricultura, Sindicato Rural de Sinop, Sorriso, Primavera do Leste, que estão me apoiando nesse trabalho, para mostrar e fazer o alerta para todo o estado do Mato Grosso em relação e como será a ferrugem nessa safra que já começou.
Muito bem. Vanderlei, então, só para a gente pontuar direitinho, o risco de uma ferrugem antecipada está aí. O produtor precisa ficar atento.
Olha, eu não vou dizer o risco de uma ferrugem antecipada, porque já houve anos em que a situação era pior. A ferrugem vai chegar, talvez ela chegue, vai depender muito da condição de início de chuva, ela vai chegar talvez na época correta. Se atrasar a chuva, pode ser que ela atrase para chegar. Eu não estou dizendo com isso que ela vai chegar mais cedo e que ela vai. Eu estou dizendo que existe a ferrugem, ela está ativa, mostrei exatamente onde ela está presente e onde ela está. E a preocupação maior, vamos dizer assim, em a ferrugem chegando, é que esta ferrugem seja mais agressiva do que nos anos anteriores, porque nela já se demonstrou, pelo menos na safra, que está presente esse mutante. Nós vamos ver se também está presente nesta soja guaxa. Tomara que não, porque teoricamente a primeira ferrugem que vai chegar será dessa planta guaxa, e se for uma ferrugem menos agressiva, tanto melhor para o produtor. Mas a gente sabe, a gente tem dito que o melhor escape para a ferrugem é o plantio no cedo, né? Se houver condição de umidade, o produtor faz o seu plantio, faz a sua pulverização preventiva, esteja atento, muito atento no momento da colheita da soja precoce. Normalmente ali para o janeiro é um momento que a ferrugem tende a se disseminar, porque colhe-se a soja. Os produtores, que teoricamente você não precisaria de uma aplicação para a produtividade específica, né? Porque pode ser que ela chegue mais no finalzinho, quando já completou o ciclo, mas essa ferrugem que está na soja precoce, a tendência é ela se disseminar para as lavouras de ciclo médio e tardio. Tanto é que a normativa que nós fizemos aqui em Mato Grosso exige do produtor uma aplicação, pelo menos ali na fase R5, 3, por ali, dali para frente, para evitar que esse esporo da ferrugem se dissemine para as áreas mais tardias, Alexandra.
Muito bem. Só para a gente resumir, então, Vanderlei, qual é o alerta para o produtor, então? O que que o produtor tem que ficar atento aí?
Ó, todos os anos ele esteja atento. Choveu até mais tarde. O milho, a regra é simples. Colheu bem milho é porque choveu bem. Se choveu bem para o milho, choveu bem para a guaxa que ele está. Se chover cedo, deu uma chuva em agosto, deu uma chuva em setembro, esta guaxa que está verde continuará viva. Foi exatamente o que aconteceu esse ano. Então, municípios de, repito, Campo Verde, Primavera do Leste, Diamantino, Campo Novo do Parecis, Sisal e Nova Mutum foram os municípios onde eu achei guaxa, ferrugem na guaxa, ferrugem ativa. Estejam atentos, né? Ajudem-se a procurar essas plantas, se elas estão por ali na cidade. Arranque essas plantas, enfia num saco de lixo, amarra ela ali, né? Deixa ela secar. Se possível, queimar essa planta, enterrar, porque o risco é real, porque ali está presente a ferrugem e a gente está acreditando que essa ferrugem seja aquela resistente que escapou da safra passada.
Muito bem. Alerta feito, meu amigo Vanderlei Dias Guerra. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vanderlei que está indo agora para uma outra área, né, Vanderlei? Ver como é que está a situação. Para onde você está indo agora?
Olha, daqui eu devo seguir para Campo Novo do Parecis para ver a situação essa que o pessoal coletou para nós, ver se junto lá com o produtor Osmar Mariúcio, com o pessoal, se a gente arranca. Ele já arrancou uma boa parte dessas plantas, eu pedi para uns colegas irem dar uma olhada e eles estão me informando para mostrar esse alerta, a importância de fazer essa destruição, porque ali foi o que preocupei mais. Ontem, ferrugem ativa, não precisei nem colocar em câmara úmida que a ferrugem está espolando. Alguma dessas fotos que você está mostrando é dessa situação. Quem quiser olhar, vai lá no meu Facebook, Vanderlei Dias Guerra, que a gente mostra exatamente onde está o problema, Alexandre.
E daqui 10 dias, quando você tiver esse mapeamento, por favor, nos avise para a gente também divulgar aqui no Notícias Agrícolas, ok?
Com certeza, vai ser muito importante que os produtores estejam atentos. Faremos isso com certeza.
Muito obrigado, Vanderlei. Boa viagem para você. Até a próxima.
Obrigado, à disposição de vocês.
Tá aí então, Vanderlei Dias Guerra, consultor em proteção de plantas, fazendo, portanto, esse alerta de que já tem condição de propagação aí do fungo, principalmente de desenvolvimento do fungo. Você precisa ficar atento aí à sua região, controlar e combater as sojas guaxas. Aparentemente, o produtor tem feito isso na propriedade dele, mas em torno da propriedade existe risco aí, como a gente viu nas fotos mostradas ou enviadas pelo Vanderlei, de soja em beira de rodovia, de soja dentro das cidades, nos canteiros das cidades, continuam sendo aí, foco de disseminação da ferrugem e isso precisa ser combatido, tá certo? Fico alerta para você então, principalmente você que está no Mato Grosso, ferrugem já com condição de propagação. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você.